dicas de bolso e consumo. Jornal da 7.
Para aprender a investir, primeiro nós temos que investir em aprender. E a lição de hoje é sobre como o verde também pode ser dinheiro. Bom, na verdade não só o verde. Quando nós falamos do verde, nós queremos dizer sobre as boas práticas de sustentabilidade que estão cada vez mais presentes e mais atuantes nas empresas, nos mercados, inclusive nos governos e nas famílias. É o que a gente observa agora com esse mundo ESG. Nós já falamos sobre isso outras vezes nos nossos podcasts, mas vale a pena lembrar que ESG é uma sigla em inglês para aquelas empresas, para aquelas organizações, mesmo que sejam de governos, que têm as melhores práticas em meio ambiente, no ambiente social e também no ambiente de governança. Quando nós falamos de meio ambiente, é a preservação da natureza, a preservação das condições de existência da humanidade no nosso planeta. Quando falamos do ambiente social, nós estamos falando das convenções, das regras, dos acordos entre as pessoas, inclusive a forma em que o trabalho é explorado. E quando falamos sobre o ambiente de governança, aí sim nós estamos falando sobre as regras do jogo no sentido institucional, sobre a legislação, sobre a relação entre as empresas e os trabalhadores, sobre como os impostos são pagos e por aí vai. E é importante saber que é sim possível lucrar com essas empresas, mas também é importante a gente entender que se nós não observarmos essas práticas e o efeito disso sobre a natureza, sobre as nossas condições de vida, isso também tem um foco muito forte na inflação. Um exemplo é o seguinte: uma boa parte do mundo está sendo afetada hoje pelos efeitos da mudança climática. O mundo está aquecendo numa velocidade maior do que era esperado, e isso acaba tendo um impacto, inclusive, na inflação. E por que que isso acontece? Bom, vamos pegar um país como o Brasil, que é um grande produtor de commodities, principalmente as commodities agrícolas, aquilo que vem do campo. Num ano que não tem muita chuva ou num ano que tem chuva demais, os impactos são logo sentidos nas nossas colheitas. Eu vou dar um exemplo. A safra 2021-2022 de cana-de-açúcar foi muito prejudicado por uma estiagem muito forte que nós tivemos. E isso fez com que houvesse uma grande queda na produtividade e na produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Por outro lado, nós tivemos um aumento nos investimentos e na produção do etanol à base de milho. Mas nós sabemos que o milho também é utilizado como uma base, como uma fonte para a produção de rações animais. A ração, inclusive, alimenta o frango, e essas aves foram o porto seguro para quem não pôde consumir a carne vermelha no Brasil, que ficou muito cara durante os últimos anos. Mas agora existe um impacto muito forte para que o frango também fique mais caro, porque a ração vai ficando mais cara. Então veja, o impacto climático que atuou sobre uma determinada lavoura, sobre uma determinada produção no agronegócio, vai se espalhando sobre toda a cadeia produtiva e chega na mesa do consumidor com valores mais elevados. Por outro lado, também nós temos que saber que quando nós temos consciência desse tipo de atuação do ser humano, que a gente chama de atuação antrópica, a atuação do ser humano no meio ambiente, e que as empresas e os governos são muito responsáveis por isso, os próprios contribuintes, eleitores e consumidores também se tornam mais exigentes. E esse engajamento dos investidores e o comportamento dos consumidores fazem com que as empresas se reinventem e adotem práticas menos nocivas. Um grande exemplo do que acontece nos governos é que o Banco Central do Brasil, desde o ano de 2021, já está trabalhando com um conjunto de regras para análise de critérios ESG, essas práticas ambientais, sociais e de governança. E eles podem, inclusive, criar um funil, um filtro extra para obtenção de empréstimos para grandes projetos. Aqueles projetos que respeitam mais esse ambiente ESG têm mais facilidade ou terão mais facilidade de conseguir empréstimos. Aqueles que não têm essa preocupação vão ter mais dificuldades ou ainda pagar empréstimos num valor mais elevado, mais caro. A mesma coisa já tem acontecido, nós já falamos aqui outras vezes, dos grandes compradores de produtos. Os maiores compradores do mundo no ano de 2019 e no ano de 2020 simplesmente disseram não para aqueles países e aqueles fornecedores que não tinham boas práticas em relação ao meio ambiente. Eles deixaram de comprar muitos produtos e de contratar muitos serviços daquilo que não era rastreável ou ainda aquilo que tinha o greenwash, a lavagem verde. que significa que eu vou dar algum tipo de jeito, eu vou fazer alguma coisa para disfarçar uma má prática em relação ao meio ambiente, ou à sociedade, ou à governança. Isso já tem um impacto muito forte. Grandes investidores não conseguem mais fazer negócios com organizações que não se preocupam com essas boas práticas, porque o consumidor deixa de comprar esses produtos e serviços. E é importante que a gente saiba disso também para a gente não cair na tentação de acreditar que aquilo que é bom para a nossa empresa já é o suficiente para todo o mercado. Por exemplo, quando a gente fala de um projeto de água de reuso, ele é muito bom para a empresa, nós estamos captando água, por exemplo, de chuva para usar nos sanitários, no lavatório ou na lavagem do jardim, na irrigação do jardim. Isso é tudo muito bom porque economiza custos, mas o impacto disso não é muito grande na sociedade. É mais utilizado pelas empresas como propaganda e como redução de custos do que uma preocupação legítima como o ESG. Da mesma forma, instalação de placas solares fotovoltaicas. Sim, isso tem um impacto ambiental interessante porque reduz a pressão sobre o sistema elétrico. Também é interessante para o custo da organização, que acaba pagando menos valor por conta das taxas que são mais elevadas, reduz o risco do negócio por depender menos da matriz energética brasileira. Por outro lado, os impactos disso são mais importantes para a própria empresa do que para a sociedade como um todo. Então, esse discurso meio ESG também tem que ser muito analisado, porque uma empresa tem que se portar, fazer uma mudança real de cultura para incorporar essas práticas ESG. Em resumo, a preocupação com o meio ambiente, com as boas práticas de governança e com a sociedade podem ajudar, sim, as empresas a se sustentar no longo prazo e também podem ser uma boa fonte de renda e de lucros para toda a sociedade. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para o CDB Dinheiro.